Doutor Gustavo, comentei aqui no início do programa o seguinte: no último final de semana, acho, não tenho certeza, mas para mim parece que foi numa sexta-feira, um diretor da alta cúpula do WhatsApp admitiu que o aplicativo foi utilizado nas eleições aqui no Brasil, nas eleições presidenciais aqui no Brasil. Durante a campanha, nós tivemos uma acusação, uma denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. E depois da campanha, surgiu também acusações envolvendo o deputado do PT. Aliás, desculpe, deixa eu só detalhar. A acusação, na época, feita pela Folha de São Paulo, foi contra Jair Bolsonaro. E depois da eleição, surgiram acusações contra o candidato do PT, o Fernando Haddad. Doutor Gustavo, essa não foi uma denúncia apresentada de modo formal. Foi durante uma palestra que esse diretor do WhatsApp estava fazendo lá na Colômbia. Tem alguma consequência possível em relação ao resultado da eleição, doutor Gustavo? Ou está muito distante disso?
Veja só, Cacá, existem duas ações em trâmite no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, que tratam exatamente disso. Se não me engano, são duas ações de investigação judicial eleitoral, com base no chamado artigo 22 da Lei das Eleições, que tem como objetivo, tanto essa ação de investigação judicial eleitoral, quanto a chamada ação de impugnação de mandato eletivo, elas têm como objetivo investigar se houve abuso de poder econômico, abuso de poder político ou fraude na obtenção do mandato durante o processo eleitoral. Né? Existem sim esses processos tramitando. Esses processos precisam necessariamente de instrução, eles precisam preciso que haja instrução, que a coleta de provas, a oitiva de eventuais testemunhas que sejam dispostas a ouvir. E uma situação dessa aí, uma opinião abalizada de um diretor de uma ferramenta desse padrão como é o WhatsApp, pode levar a alguma consequência. Agora, Cacá, convenhamos, né? Todo mundo sabe que esse expediente foi utilizado por quase todos os partidos, quase todos os candidatos, alguns mais do que outros, mas todo mundo utilizou, né?
Todo mundo utilizou. Na prática, doutor Gustavo, existe um período para uma definição, para um prazo definido em relação ao alcance dessas investigações? Sendo mais prático, por exemplo, a pessoa é eleita, e aqui eu vou fugir um pouco da questão envolvendo o atual presidente da República. Eu queria saber o seguinte: tem um prazo para que denúncias eleitorais elas tenham efeito? Um ano, dois anos? Porque depois de um certo período, elas perdem eficácia, não?
Sim, a ação de investigação de judicial eleitoral, ela começa, o trâmite dela começa depois da diplomação. Né? Então é antes da posse, depois da diplomação, você tem um prazo efetivo para que essa ação seja ajuizada. E efetivamente ela o foi, né? Parece que existem duas ações que têm esse conteúdo, né? Investigação judicial eleitoral, que a gente chama do artigo 22. E existe a chamada ação de impugnação de mandato eletivo, que é uma ação, inclusive, de natureza constitucional, que ela tem prazo de até 5 dias depois da posse, para você propor. Então essas ações, elas têm um efeito, evidentemente, que o efeito protraído no tempo. À medida em que o processo vai seguindo, elas podem ser julgadas positiva ou negativamente, pode haver a proclamação do resultado no sentido de cassar o diploma ou cassar o próprio mandato, ou de absolver, de negar provimento ao pedido, de julgar improcedentes os pedidos e manter tanto o diploma ou então o mandato eletivo. Mas pode sim, isso pode render consequências aos eleitos. E pode render consequência também àqueles que não foram eleitos, mas utilizaram do mesmo expediente. Ou seja, isso é um crime eleitoral, né? Isso é um ato irregular eleitoral, e essas pessoas podem, inclusive, aqueles que não foram eleitos, podem ficar inelegíveis por um determinado tempo, e os que foram eleitos podem perder o mandato, ou perder o diploma e, consequentemente, o mandato, e ficarem também inelegíveis por um determinado tempo. Agora, é preciso que haja efetivamente o julgamento disso. O que se vê no Brasil, Cacá, é um negócio impressionante. E acho que toda vez que eu falo, que eu penso nisso, eu acho que o Montesquieu, ele se treme na sepultura. Né? Se basicamente, Cacá, a gente sabe que o poder legislativo, a função do poder legislativo é legislar, é criar lei, dispositivo legal para orientar a vida da sociedade. O judiciário é de julgar, de resolver conflito de interesse, e o executivo de administrar. Então, o que você vê no Brasil, Cacá? Você vê o Poder Judiciário mal e mal julgando, mas querendo administrar a vida das pessoas e querendo legislar onde o Congresso não legisla, né? E julgando mal. Você vê o Poder Executivo querendo legislar através de decreto, de medida provisória, né, e querendo resolver as coisas, julgar através da Polícia Federal e esquecendo de administrar, e você vê o Legislativo querendo julgar através das comissões, das CPIs, etc e tal, querendo influir administrativamente através das emendas e esquecendo de legislar. Então é um samba de crioulo doido. E no final das contas, quando a política entra pela porta da frente, Cacá, nesses tribunais, por exemplo, como é o TSE, a justiça sai pela porta dos fundos e a gente não tem resultado. E parece que essa prática é uma prática que se repete, se justifica, e não se chega a um bom termo, não se chega ao final nunca disso.
Só para a gente encerrar, doutor Gustavo, era bom a gente lembrar o seguinte: em casos parecidos ocorridos em outros países, e a gente pode citar aqui o Brexit, e pode citar também episódios ocorridos nos Estados Unidos, o responsável, o criador do Facebook, o Mark Zuckerberg, foi chamado às falas nos dois parlamentos. Ele, inclusive, num vídeo que escapou, vazou na semana passada, ele falou: eu não quero mais falar sobre isso, eu não posso mais ficar indo a todo o parlamento para dar explicações a respeito da atuação dos aplicativos. Mas esse talvez fosse o caso de se chamar aqui o Zuckerberg, ou então mesmo esse diretor que admitiu essa utilização do aplicativo para influenciar nas eleições, para que ele desse mais detalhes, porque é bom a gente lembrar, ele não citou nenhum candidato, ele só falou o seguinte: foi muito utilizado, nós detectamos a utilização de muitos robôs e cancelamos milhares de contas por conta disso. Talvez fosse o caso de chamar o rapaz aqui e falar que, olha, agora o senhor nos deve uma explicação.
O Cacá, alguma coisa tem que ser feita, porque a gente tem que lembrar o seguinte: nós estamos falando de eleição, né? E eleição presidencial, de eleição para o Congresso Nacional, é onde a sociedade exerce o dever e o direito e o dever de escolher seus representantes. Isso é seríssimo para a vida de um país. Então, se a partir do momento que a gente imagina a possibilidade, já quase que confirma a ocorrência de um instrumento desse, como que seja o WhatsApp, que seja o Instagram, que seja o Facebook, qualquer um instrumento que é utilizado para fraudar a lei e para contaminar o exercício da vontade livre e consciente da população, tem que ser investigado a fundo, porque isso é muito sério. Não é brincadeira, como aquele abobalhado daquele cidadão lá do eu sou robô de fulano, eu sou eu que pago, sou eu que sou robô. É levar o país em tom de imbecilidade, em tom de inseriedade. Isso não é brincadeira que a gente está falando. É preciso que a gente tome consciência que o Brasil não é uma piada pronta. A gente precisa tomar providência em relação a isso, porque senão fica essa piadinha, esse circo que a gente está acostumado cotidianamente a pagar a entrada e não vê, só vê palhaço. É um troço complicado. Isso me revolta como cidadão, porque eu sei do alcance que esse tipo de expediente, que esse tipo de ato irregular tem, Cacá.